Momento Tecnologia.
Talvez você já tenha passado por essa situação. Despertador tocando, sol nascendo e um desejo enorme de tomar café. Mas ao levantar da cama, um mal-estar, uma sensação de dor na garganta e o medo de estar com uma gripe daquelas. Durante o período de isolamento, esse medo ganha proporções ainda maiores. Será que fui infectado pelo coronavírus? E nasce o dilema: devo ir ao hospital? Mesmo com sintomas leves, ir ao médico e averiguar a saúde ou ficar em casa, se cuidar e não correr o risco de visitar um estabelecimento de saúde em meio à pandemia? Tal decisão não seria necessária se existisse uma ferramenta que lhe permitisse um atendimento médico online. Eu sou Danilo Moliterno e esse é o Momento Tecnologia. Para solucionar esse tipo de situação, foi desenvolvida na Escola Politécnica da USP, a Poli, em conjunto com a startup Healthin, um projeto de telemedicina para triagem de pacientes com suspeita de Covid-19. Marcos Pereira Barreto, que é professor da Poli e coordenador do projeto, explica a ideia.
A gente está trabalhando com teleconsulta, e que é justamente, né, a pessoa ter uma consulta via telemóvel. No caso, a gente está usando o WhatsApp como base. E o telemonitoramento, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto do telemonitoramento, usando equipamentos que se conectam à nuvem, né, com transferência direta de informações. Então, a gente, junto ao amigo da Poli, aprovou a compra de alguns kits de equipamentos de oxímetro, de medidor de pressão arterial e de medidor de temperatura, para fazer o acompanhamento de pessoas com alguma suspeita de infecção pelo Covid-19. A gente também faz o telemonitoramento ativo, ou seja, entra em contato com uma pessoa para ver como é que ela está. Então, se ela fez um contato num dia relatando um pouco de febre, então ela é atendida ali no modelo da teleconsulta e ela cai, né, para a malha de telemonitoramento, para que a cada 2 ou 3 dias a gente volte a entrar em contato com ela e possa aí ver, enfim, como é que ela está.
A telemedicina não é exatamente uma novidade. Há alguns anos ela já é indicada pela Organização Mundial da Saúde para casos em que a distância é um fator crítico para a oferta de serviços ligados à saúde. Mas a gravidade da pandemia levou o governo brasileiro a publicar a Portaria 467, que incentiva uma maior utilização de certas modalidades de telemedicina no país. Paulo Manzocini de Azevedo Marques, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, comenta.
A portaria do Ministério da Saúde, que estabeleceu aí de forma urgente, né, pensando na pandemia, a possibilidade de uso da telemedicina, define algumas áreas, né, atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consulta, né, que o paciente poder ter acesso ao médico e ter uma consulta com o médico, né, que seria a teleconsulta, e alguma forma de monitoramento e mesmo diagnóstico remoto. Então, a possibilidade de aplicação dentro de uma situação como a atual de pandemia, ela se amplia muito, né? Porque a gente está em isolamento, né, social. A ida de uma pessoa ao centro de referência de saúde pode implicar uma possível chance maior de contaminação. Então, a você poder fazer uma assistência da saúde por um teleatendimento, seja por um pré-clínico, ou seja, definir se aquele paciente precisa ou não buscar um atendimento mais específico do médico, né?
Antes da publicação dessa portaria, a legislação relativa à telemedicina encontrava dificuldades para avançar no Brasil. Somente a necessidade de evitar casos como citado no começo do podcast foi capaz de facilitar tal tramitação. Agora, com a lei a seu favor, projetos como o da Poli podem amparar pessoas com sintomas leves e indicar a necessidade ou não de comparecimento a um estabelecimento de saúde.
O intuito desse projeto é responder aquelas perguntas que, de outra forma, a pessoa teria que sair de casa para ir no hospital. Então, ela está com um pouco de febre, poxa, será que um pouco de febre é febre de verdade, né? Ela tá com uma certa indisposição, ela tem uma dúvida do que é melhor fazer, enfim. Muitas das pessoas não tem para quem perguntar, então o primeiro nível aí até de atendimento é justamente responder coisas sobre o Covid, né? Então, por isso que é importante o atendimento do médico para entender ali o conjunto, né? Você entender o conjunto de sintomas e entender se é o caso ou não de recomendar que a pessoa vá ao hospital.
E o funcionamento do projeto depende diretamente da colaboração entre diversos profissionais. Desde os entregadores, que são responsáveis por levar os kits médicos à casa dos pacientes, até os médicos especializados em telesaúde.
Todo o atendimento é feito por médicos, né? Então a telemedicina tem aí uma legislação específica, não vou aqui entrar nos detalhes dessa legislação, né? Mas ela tem, né, então, uma legislação específica que permite que se faça esse tipo de atividade. Quem faz efetivamente são médicos. E onde um professor da Poli entra nessa história, né? Entra justamente para botar, né, essas coisas todas para funcionar, ajudar a modelar os processos, ajudar a integrar os equipamentos, enfim, essas coisas que, né, a gente na Poli sabe fazer.
A telemedicina pode, então, se tornar uma solução nesse momento de pandemia. Inclusive, segundo a OMS, a telesaúde já deveria ter sido adotada há tempos, pois é capaz de solucionar problemas como a fixação de médicos em áreas de difícil acesso. E não é só uma questão geográfica ou de localização. De acordo com Paulo, alguns locais sofrem com déficit de profissionais de saúde porque não oferecem condições ideais para que eles criem raízes na localidade. Bons exemplos são áreas onde não há possibilidade de desenvolvimento acadêmico. O atendimento à distância resolve não só esse problema, como outros inerentes à saúde no mundo todo.
Você tem também, evidentemente, já de uma maneira que é possível medir melhor agilidade no atendimento prestado, e isso considerando, por exemplo, métodos que auxiliam, por exemplo, médico de saúde da família ou clínico geral que está num atendimento de nível primário, a fazer uma melhor referência de pacientes, por exemplo, de nível secundário e terciário, a partir de uma teleconsulta, né, com um profissional especializado. Então você consegue agilizar esse atendimento porque você tem mais agilidade e suporte para a tomada de decisão. E claro que uma vez que você junta isso tudo, né, você tem um processo de otimização do atendimento. E um ponto importante também é que com a telesaúde você consegue que, de certa forma, a informação do paciente também transite junto com ele quando ele precisa ser referido para os níveis de maior complexidade. Então você consegue, com uma maior facilidade, que o médico no nível seguinte de complexidade que vai atender o paciente, ou mesmo no mesmo nível, um outro profissional, tenha mais facilidade de acesso às informações necessárias para fazer, né, a continuidade do atendimento.
Independentemente da urgência causada pela crise do novo coronavírus, a solução de telemedicina da Poli necessita, assim como qualquer outra inovação, passar por uma série de testes. Marcos Barreto conta em que pé está o projeto.
A gente iniciou um protótipo restrito para botar os protocolos de pé. Aí a gente foi aos poucos, né, ampliando, particularmente dentro do contexto Poli. Então, atingindo aí inicialmente todos os funcionários da Poli, ou seja, disponibilizando esse serviço para todos os funcionários. Depois a gente avançou para disponibilizar para os alunos que são atendidos pelos programas de apoio da AEP, que é a Associação dos Alunos da Escola Politécnica, né? Antigamente a Associação dos Ex-Alunos, e aí em seguida, né, para todos os alunos da Poli.
Neste podcast, apresentamos um projeto de telemedicina para triagem de pacientes com suspeita de Covid-19, desenvolvido na Escola Politécnica da USP. Eu sou Danilo Moliterno e esse é o Momento Tecnologia. A edição de som é de Beatriz Leite, edição geral é de Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP, e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP. Até a próxima!
Momento Tecnologia.